Tem gente que precisa comer e tem gente que precisa... Esse moço está com mania crônica, uma doença de querer cortar a minha palavra. O senhor podia me respeitar, meu senhor?
A senhora tem que respeitar os outros. A senhora não chega aqui, não pensa que chega aqui e vai mandando nos outros. 5 minutos depois...
O senhor tem que ter a educação e receber...
Não, a senhora que não está tendo. A senhora não está tendo educação.
A palavra está com a senhora.
Aqui tem horário.
O presidente está com a senhora.
A senhora não vai me amedrontar no grito, não.
O senhor pode ser homem, mas não é dois,
não. Em mim, não.
O senhor é homem, mas não é dois.
Em mim, não.
O senhor é homem, mas não é dois.
A senhora é mulher, mas não é duas.
Senador Medeiros não é presidente dessa comissão.
Nem o senhor. O senhor já desligou. O senhor desligou.
Vossa Excelência não é presidente.
O senhor desligou.
Vossa Excelência não é presidente.
O presidente é o senador Raimundo Lira.
A palavra está com a senadora Cátia Abreu. Vossa Excelência tem mais um minuto, senadora Cátia Abreu.
Senhor Raimundo Lira.
Eu quero me solidarizar com a senadora Cátia Abreu.
Infelizmente, tem essa mania aqui. Deselegante, interferir durante o período.
Os
senadores não têm direito à fala.
Esperamos 5 minutos.
Não queria me deixar votar, queria impedir o meu voto, não quer me deixar falar desde ontem que está implicando. Eu acho que o senhor devia se dedicar um pouco mais à retórica e aos seus discursos do que implicar com os meus, porque o presidente da mesa é Raimundo Lira, que, aliás, eu aproveito a oportunidade para lhe parabenizar de verdade pelo seu trabalho. O senhor foi íntegro, imparcial, não incomodou ninguém, tratou todos com muita gentileza. Eu me sinto muito bem representada com a sua presidência, apesar de aborrecimentos que são passageiros, mas não adianta chorar. O Senado tem responsabilidade e eu tenho certeza que irão enxergar que os dois motivos do crime caíram por terra. E não adianta aqueles orgulhosos que não querem se dobrar, porque são orgulhosos e não têm humildade de mudar o seu voto e a sua posição. Não tem crime. Se não tem crime, tem é golpe. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra a senadora Lúcia Vânia, na condição de inscrita.
Senhor presidente, senhor relator, senhor secretário-geral da mesa, senhor presidente, eu gostaria de fazer, como já fizeram os nossos pares, um cumprimento à Vossa Excelência pela paciência, pela determinação, pelo equilíbrio e, acima de tudo, pela sensatez. Receba os meus cumprimentos, a minha admiração. Quero cumprimentar o senador Anastasi e dizer, senador, que talvez a palavra que o caracteriza bem seria sobriedade. Sobriedade, Vossa Excelência é pouco afeito aos recursos que fantasiam a situação. Vossa Excelência preza um dos valores mais importantes, eu acredito, para um político, a credibilidade. E Vossa Excelência termina esse trabalho tendo a sua credibilidade reforçada, e sendo, sem dúvida nenhuma, hoje um dos políticos e um dos homens mais admirados deste país. Recebo os meus cumprimentos e muito me orgulho ser sua amiga. Quero cumprimentar o nosso secretário da mesa pela sua paciência, pela sua determinação, pela a sua gentileza em sempre nos atender. Eu não poderia deixar também de cumprimentar aqui a defesa que... Sem dúvida nenhuma, teve durante esse período todo uma retórica brilhante, nos brindando com um refinamento intelectual sem tamanho. Embora eu tenha que admitir que a retórica é brilhante, mas não conseguiu, não tinha elementos suficientes para nos convencer. Mas isso não impede que reconheçamos o brilhantismo e o refinamento intelectual de Vossa Excelência. Quero cumprimentar a acusação, através da doutora Janaína, que também demonstrou aqui a sua coragem, a sua determinação e, acima de tudo, ser uma brasileira responsável. Eu quero que os seus assessores levam, os seus colaboradores levam esses cumprimentos e admiração que tenho por ela. Mas, senhor presidente, o relatório do senador Anastasi é, sem dúvida, copioso e eloquente. Copioso em termos de fatos e registros de irregularidades. eloquentes nas refutações aos argumentos da defesa. Em primeiro lugar, eu entendo que o trabalho do senhor relator se contrapõe de maneira muito eficaz às inúmeras filigranas processuais que a defesa invocou. Reconheceu que o processo de impeachment é um processo que, apesar de parecer jurídico e de ter forma jurisdicional, é um processo político. Supostas nulidades, como o encaminhamento de votação pelos deputados no processo anterior, votado pela Câmara dos Deputados, ou a suspeição aqui colocada em relação ao relator pela sua filiação partidária, não se sustentaram e soaram, eu acredito, como uma narrativa de ordem política. Segundo, quanto às acusações propriamente ditas, o relatório apresenta de maneira pormenorizada cada uma delas e detalha os elementos que sustentaram os seus argumentos. O relatório se sustentou em dois crimes de responsabilidade: abertura de créditos suplementares sem autorização legislativa e contratação ilegal de operações de crédito com instituição financeira controlada pela União. Ambas as acusações estão fartamente documentadas. Se não, vejamos. Quanto à abertura de créditos suplementares, estão lá em uma lista infinidade de decretos que infringiram a regra da condicionante fiscal. Decretos que chegaram a impactar o orçamento em quase 2 bilhões, se contabilizado o impacto da recessão dos últimos tempos na receita do governo. É um princípio bastante evidente. As modificações no orçamento precisam respeitar a meta de resultado primário, e isso não foi feito. Tanto é que o governo federal precisou mobilizar a sua bancada no Congresso para ampliar e ampliar e ampliar a meta, jogando o país no atoleiro da dívida. E quanto à contratação ilegal de crédito, está lá. A União acumulou passivos com a Caixa, com o Banco do Brasil, com o BNDES, com o FGTS. Passivos bilionários, contraídos à revelia do Parlamento, mostrando desprezo às instituições e ao ordenamento jurídico do país. Igualmente relevante é o fato de o Poder Executivo ter ignorado, em 2015, ofícios do TCU que indicavam a edição de decretos de créditos suplementares incompatíveis com o cumprimento da meta de resultado primário, já em 2014, contrariando o artigo 4º da Lei Orçamentária. Além da má gestão do dinheiro público por meio de transferência de recursos de programas de forma indiscriminada e em desacordo com o espaço fiscal existente, configurando, portanto, um atentado claro à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei Orçamentária e à Constituição. De acordo com as informações do Banco Central, a fraude fiscal do governo no final de cada ano cresceram de 2,3 bilhões de reais em 2008 as pedaladas cresceram de 2,3 bilhões de reais em 2008 para 12,98 bilhões de reais em 2011, saltando para 58,68 bilhões de reais em 2015. As medidas governamentais citadas e documentadas na denúncia representam a violação sistemática da Lei de Responsabilidade Fiscal, o principal dos mecanismos jurídicos para a estabilidade da nossa economia. Eu gostaria de dizer que o sentido último desses crimes poderia ser resumido em duas observações aos administradores públicos. A partir de agora, eu acredito que a sociedade brasileira está atenta. É proibido gastar mais do que arrecada. É proibido comprometer o orçamento mais do que autorizado pelo Poder Legislativo. E as consequências estão aí de tudo o que aconteceu. A inflação atingiu a marca de 2 dígitos, os juros subiram ao nível de 10 anos atrás, a perda do produto interno bruto, PIB, deverá chegar perto de 8% somente em 2015 e 2016, as receitas de arrecadação de tributos ficaram seriamente comprometidas. A trajetória de nossa dívida gerou uma crise de confiança na capacidade de governo honrar a sua dívida. Não à toa, em 2015, o país perdeu o selo de bom pagador junto às agências de classificação de risco de crédito. Os capitais estrangeiros fundamentais para realizar investimento em nossa precária infraestrutura, por exemplo, tenderão a diminuir com a falta de confiança no país. O desemprego tem subido constantemente desde o fim de 2014. É certo que resolver a situação do nosso quadro fiscal é condição necessária, mas não suficiente para a economia voltar a crescer de modo que o país volte a reduzir as enormes desigualdades e as injustiças sociais. A evolução desses números indica a gravidade da situação, cujos efeitos para a economia e o bem-estar da população são nefastos. Infelizmente, a irresponsabilidade do Poder Executivo na gestão da política fiscal imporá sacrifícios às futuras gerações. Portanto, senhor presidente, somos pela aprovação do relatório do senador Anastasi, cumprimentando mais uma vez pela sua sobriedade e, acima de tudo, pela sua seriedade na condução deste trabalho.
Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador Telmário Mota.
Senhor presidente, senhor relator, senhores senadores, senhoras senadoras. Senhor presidente, primeiro eu quero parabenizar a Vossa Excelência, e aqui eu acho que é por unanimidade, a forma responsável, serena, democrática, íntegra, como Vossa Excelência presidiu essa comissão. Sem nenhuma dúvida, essa casa, se ela acerta algumas vezes, essa foi uma que ela acertou em escolher o nome de Vossa Excelência. Vossa Excelência conduziu de forma imparcial os trabalhos dessa casa. Quero aqui também destacar e ressaltar o relator, o senador Anastasia. Sem nenhuma dúvida, um dos senadores mais preparados dentro dessa casa, tecnicamente, politicamente, é um homem sereno, centrado, e que teve a responsabilidade, isso foi muito, muito explícito na forma como se postou durante todo o período do relatório. Ouviu todo mundo e tal. Sem nenhuma dúvida, o senador Antônio Anastasia não poderia ter nome melhor para a oposição indicá-lo. O senador Anastasia é uma pessoa que é capaz de fazer de uma vírgula um texto, e do texto um livro, do limão uma limonada. Eu não tenho nenhuma dúvida que essa denúncia que foi acatada pela Câmara dos Deputados contra a presidente Dilma e encaminhada a essa casa, ela se baseou, sobretudo, numa denúncia de crime de responsabilidade. Abertura de créditos, créditos suplementares por decreto presidencial sem autorização do Congresso, as chamadas pedaladas, esse foi o foco principal da verdadeira denúncia. Aqui, exaustivamente, ficou comprovado que as pedaladas não teve a digital e não tem o crime, e até o próprio Ministério Público deixou bem claro que não houve crime nesse sentido. Quanto aos decretos, que eram 6, reduziram para 3, a meta fiscal ela é anual. Além do mais, quem altera as leis orçamentárias, a LDO, a LOA e o PPA, é o Congresso. É o Congresso que diz ao Executivo o que tem que ser feito ou não tem que ser feito. Contudo, se a presidente Dilma tivesse feito 2 decretos desses, dos 3 desses, ainda no meio do mandato, no meio do ano, que não fosse o término do ano, que é onde seria ajustado a meta fiscal, ela ainda teve anistia dessa casa no final do ano. Essa casa aprovou todos os decretos que a presidenta o fez. Ou seja, essa casa não pode usar de pegadinhas, né? O que ela aprova está valendo. E aqui eu tenho visto isso reiteradamente. Por exemplo, eu vejo aqui o regimento diz que ninguém pode ser conduzido para o mesmo cargo, 2 vezes na direção dessa casa. E eu vi aqui o senador Romero Jucá foi para o planejamento, renunciou, voltou, feriu o regimento, mas a maioria o conduziu ele para o mesmo lugar. Ou seja, o que essa casa faz não serve? Serve para a sua gestão e não serve para presidente? Então não tem nenhuma dúvida que o relatório do senador Anastasia, dos 447 páginas, elas poderiam estar reduzidas em duas frases. Não houve crime, mas Dilma, tu vai ser caçada de qualquer jeito, porque essa é a vontade dos senadores que estão aqui conduzindo. Então, tudo que foi feito aqui, ouvido, técnico e tal, não mudou o voto de ninguém. Ninguém veio para cá com o propósito de ouvir uma proposição. A pessoa tinha uma formação já pré-concebida, indicação de senadores, de partida, etc, etc, etc. Então, lamentavelmente, o que está em jogo aqui é a democracia brasileira. O que está acontecendo hoje, por exemplo, eu vi aqui senador dizendo: ah, a Copa do Mundo não poderia ter acontecido no Brasil, agora as Olimpíadas não poderiam ter acontecido no Brasil. Meu Deus do céu, as Olimpíadas no Rio de Janeiro, o governo é do PMDB, a prefeitura é do PMDB, e o prefeito foi no Jô Soares e disse que 80% dos recursos gastos lá são privados, não são recursos públicos, e que aquilo melhorou estruturalmente o Rio de Janeiro, em todos os sentidos. A Copa do Mundo, se houve fraude, a falha foi nos fiscais, Ministério Público, Tribunal de Contas, mas que ela trouxe uma infraestrutura, de um modo geral, para tirar o país de uma verdadeira crise, isso aí está muito bem colocado e escrito. Então, é um absurdo que fogem do foco principal, que são os decretos e a chamada pedalada, porque aí não tem sustentação jurídica, né? E aí vai pelo cunho político. Então, quer dizer, o julgamento dele é político e a política pode tudo? Não. A política, ela é salutar, ela é necessária, mas ela tem que estar baseada e sustentada na legalidade. Na legalidade. O que está se fazendo aqui é uma ilegalidade. O que está querendo é tirar um mandato legítimo. Ora, nós não podemos achar que a política, o mandato de presidente é uma novela. A novela, se não dá ibope, o autor muda. Ou seja, se não está dando popularidade, tem que mudar. Quer dizer, se um governante não está com popularidade, tem que mudar esse governante? Não, eu acho que tem. Infelizmente, a regra é clara, são de 4 em 4 anos. Agora, esse sistema que está aí é um sistema que realmente está totalmente falido. Eu vi aqui senadores dizendo: ah, Petrobras, esse governo destruiu a principal empresa, que é a Petrobras. Quem falou isso era senadores que estavam lá dentro, do PP, do PMDB, do PT, e os mesmos que vão continuar comandando esse país. E mais do que isso, será, mas a presidente Dilma não pode voltar? Porque se ela voltar, ela não tem base. Ontem eu vi o presidente, o Michel Temer, não ter conseguido fazer o Congresso acontecer. É essa a base? Ele não conseguiu nem colocar quórum lá dentro. Então não tem base. Esse sistema político nosso, ele é bom. Agora os vícios dele estão falindo. Então era necessário, sim, a presidente Dilma. Acho que nesse momento o Congresso não deveria rasgar a Constituição brasileira, não deveria tomar um mandato legitimamente conquistado nas urnas. Sobre os ombros da presidenta nada pesa, nada pesa, ao contrário, pesa sobre o presidente Temer, que inclusive está inelegível, e outras denúncias. Então, na verdade, senhor presidente, eu daqui saio muito mais convencido que realmente o Congresso vai dar um golpe na República Brasileira. Vai tirar uma presidente eleita legitimamente, que conduziu esse país com os instrumentos democráticos que ela disponibilizava, e vai passar exatamente para a mão daqueles que afundaram esse país. Afundaram na corrupção, afundaram na falta de ética, afundaram na falta de moral. Hoje, os homens mais fortes do Michel Temer são os mais envolvidos em corrupção. É o Temer e o Jucá. Sou contra o relatório do senador Anastasia e sou pela manutenção da presidente Dilma.